satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio 2 Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Muitas vezes, na escola ou no trabalho, quando tentamos acessar um determinado site, nos deparamos com a desagradável mensagem, site bloqueado. Pois é, essa é uma prática bastante utilizada em empresas que tentam justamente impedir abusos na utilização da internet por parte dos seus funcionários. Há, no entanto, formas de contornar esse bloqueio. Basta você acessar os chamados sites proibidos a partir de um serviço que permita navegação anônima. E um desses serviços é o iBypass. Agora, cuidado, use esse site com moderação e apenas em casos de real necessidade. Não abuse. Para ter acesso ao link para esse site, entre em www.intermatica.org, clique em Infodrops e procure pelo Infodrop de número 809. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Que tal acrescentar ao seu computador uma impressora virtual, mas que não imprime nada no papel? No lugar disso, ela gera arquivos no formato PDF. E, detalhe, gratuitamente. Pois bem, o utilitário gratuito capaz de fazer essa maravilha, há vários, mas um bem interessante é o PDF Redirect. Ele cria no seu computador uma espécie de impressora e a partir de qualquer aplicativo, um editor de texto, ou então um gerador de planilhas eletrônicas, enfim, qualquer aplicativo que tenha saída para a impressora, na hora de imprimir, você seleciona a impressora virtual, entre aspas, PDF Redirect. Aí, em vez de gerar-se uma cópia no papel, será gerado um arquivo no formato PDF para que você possa, por exemplo, enviar para um amigo seu via e-mail. Bom, esse pequeno utilitário, ele está disponível em www.exp-systems.com. De qualquer forma, há um link direto para o site a partir do qual você pode puxar o PDF Redirect em www.intermatica.org. Lá chegando, você clica em Infodrops e aí você procura pelo Infodrop número 317. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info. De volta com Plug Eldorado.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, programa de número 225. Lembrando mais uma vez a vocês, ouvintes, que o programa Plug Eldorado é um programa destinado aos ouvintes aí, às pessoas que estão com problemas nos seus computadores ou até queiram compartilhar coisas que tenham eventualmente descoberto a respeito do mundo da informática, da internet, com os demais ouvintes. Para um fim ou para o outro, tanto faz, você pode mandar um e-mail no info@redeeldorado.com.br. Não se esquecendo de, no campo assunto, além do assunto, obviamente, do seu e-mail, escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. A gente continua aqui respondendo às dúvidas que vocês ouvintes nos enviaram, ou dicas até que vocês eventualmente possam ter nos enviado. Nós temos aqui um e-mail relativamente longo do Ivan José Fonseca. Ele diz, bom, o e-mail basicamente dele diz o seguinte: muitas vezes há uma confusão no conceito de máquinas ultrapassadas ou expressões como este computador já é de museu. Essa última expressão algumas vezes usada aqui pela gente mesmo, por mim ou pelo Luigi, no programa Plug Eldorado. Se o gabinete está bom, a fonte funciona bem, os pentes de memória estão bons e com boa capacidade, se o HD ainda está bom e se o gravador de DVD/CD funciona bem, Bem, todos esses se estiverem positivos, se eles forem positivos, pode-se economizar um bom dinheiro comprando somente a placa-mãe nova ou usada. Também há um desconhecimento da maioria dos usuários sobre os recursos que a placa-mãe de seu computador apresenta e que nós desconhecemos tanto de configuração como também de recursos. Portanto, a compra de um PC zero quilômetro pode ser adiada. Né? Tudo isso de acordo aqui com o Ivan José. Não há necessidade de ir correndo comprar um PC montado, como se fosse qualquer eletrodoméstico. Agora ele registra...
Isso, ele já faz essa observação de que, se digamos assim, se toda a parafernália que cerca a placa-mãe estiver ainda boa, é só substituir a placa-mãe que você consegue um computador praticamente novo.
Novo.
Tá certo.
Com os componentes dos velhos.
Com um custo absurdamente menor do que comprar um zero quilômetro.
Claro, sem dúvida.
Agora, por falar em custos, ele diz, agora ele alerta um pouco sobre esses preços desses componentes, quando você vai fazer compras nos hipermercados, que agora, todo hipermercado tem agora uma ou duas gôndolas dedicadas à informática, né?
Ele sugere aí que, para quem mora em São Paulo, é claro, ou até quem mora em outras cidades, tais como Curitiba, Florianópolis, né, cidades para as quais esse programa vai também ao ar, que procurem as regiões especializadas, né? Em São Paulo, por exemplo, tem a famosa região da Rua Santa Ifigênia, na qual você encontra aí componentes, em média, a preços assim bem inferiores, da ordem de um terço, quem sabe, dos preços encontrados ou praticados nos supermercados.
É, ele diz, por exemplo, um mouse, que nessa Santa Ifigênia custa entre 6 e 15 reais, se você for comprar no supermercado é coisa de 30 reais, né? Quer dizer, na realidade são preços bastante... Agora, e ainda com relação a preços, falou, vocês já tiveram curiosidade de procurar o preço do Windows XP ou do Vista nos Estados Unidos em dólar e no Brasil? É uma boa diferença, né?
Sim.
Diz o governo que a inclusão digital e foram desenvolvidos pacotes populares com financiamento subsidiado na compra de um PC com Linux. É um pouco problemático esse tipo de coisa. A minha experiência em visitar centenas e centenas de escolas, que eu faço palestras pelo Brasil inteiro, é perceber que a tal inclusão digital só está conseguindo um efeito na realidade. É transformar a sala de informática. Aliás, ao montar uma sala de informática numa escola que não tem uma estrutura, um background para isso, é transformar a sala de informática numa lan house. Eles usam para jogar videogame, para entrar no MSN...
O que acontece muito aqui, diz ele, inclusive reforçando isso, é que ele de vez em quando faz, ele, o José, o Ivan José, né, ele faz um bico de instrutor de informática em redes de escolas populares, daquelas em que há na mesma sala versões diferentes de software e também daquelas em que ele tem que dar aula e consertar de improviso máquinas ao mesmo tempo, porque elas mais travam do que processam. Bom, de qualquer forma, essa observação que ele fez... Então, ele comenta que cursos de Linux são VIPs e individuais e custam muito caro, são para poucos. Em poucas palavras, o Linux ainda é para a classe média alta. Infelizmente, é verdade. Né? Quer dizer, muita gente...
É paradoxal isso.
É paradoxal porque é o seguinte, muita gente nessa ânsia de correr para o Linux, porque é um sistema operacional que para ser instalado não requer o pagamento de nenhuma licença, né? Então, teoricamente, entre aspas, ele é de graça. Ele é de graça para você tê-lo no seu computador. Agora, para usá-lo adequadamente, ele não é tão de graça assim. Porque ele requer um tempo para a pessoa se acostumar, para a pessoa conhecer os recursos do Linux. E às vezes, esse tempo não é uma coisa que o cara pode esperar a vida toda, não. Às vezes, por exemplo, ele tem que aprender rapidinho. Por quê? Porque na firma onde ele trabalha, instalaram Linux. Aí a firma tem que investir em cursos, né, para atualizar o pessoal com relação à utilização do Linux. E, enfim, às vezes até sai mais caro do que ficar mantendo as licenças dos sistemas operacionais não gratuitos, vamos dizer assim. Infelizmente, esse ainda é o quadro no Brasil, né? E a gente espera que isso mude o mais rapidamente possível. Eu acho que isso só vai mudar realmente a partir do momento que o Linux se popularizar de tal forma que você tenha pessoas aí que trabalhem com Linux a rodo, né? E aí é claro que os custos de treinamento e tudo mais tendem a diminuir.
Tarcísio, eu tenho aqui uma dúvida do Olavo. Olavo Sérgio Budney. Diz o seguinte: tenho acompanhado o seu programa pela internet e é sempre um prazer ouvi-los. Obrigado pela audiência. Mesmo que as dúvidas dos ouvintes não tenham a ver com as nossas, a gente sempre aprende bastante. Aliás, a tônica do programa tem sido essa, viu, Olavo? Nós tentamos discutir as dúvidas que nós achamos mais recorrentes, né? Aquelas mais comuns, né? Ele mora em Vinhedo e há pouco tempo instalou Speed. Eu tinha um provedor pago e depois optei por me cadastrar no Yahoo Mail.
Uhum.
Quando ele fala aqui provedor, é fornecedor de e-mail, né?
Certo.
Ele tá falando. O número de spams que eu recebi anteriormente foi praticamente eliminado. De 30 por conexão para zero. Será que o Yahoo tem um filtro de spams mais eficiente? Ou será que porque a minha conta é nova, aproximadamente 5 meses?
Eu acho que pelas duas coisas, né? Na realidade, o fato da conta ser nova, o seu endereço de e-mail ainda não está muito difundido aí pelos meios da internet, faz com que o pessoal que consegue capturar endereços de internet, endereços de e-mail para praticar o spam, ainda não tenha, pelo menos na sua boa maioria, capturado o seu. Né? Vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar alguns meses de utilização para ver se chega.
Mas nós, mudamos de Rádio Eldorado, quer dizer, o arroba radioeldorado.com.br para arroba redeeldorado.com.br, a diminuição foi uma semana ou duas, porque logo em seguida...
Mas logo em seguida eles já conseguiram, exatamente. Agora, no caso da Rádio Eldorado, Rede Eldorado, é um domínio bastante visado, né? Uhum. É um domínio bastante difundido, inclusive. Então, isso ajuda o pessoal que pratica spam a nos localizar mais rapidamente, apesar da mudança do endereço. No caso dele, não é esse, né? Então, talvez demore um pouco mais. De qualquer forma, ele deve estar também utilizando um filtro mais eficiente, não há dúvida.
Agora, ele tem outra pergunta. Por que tem algumas pessoas que são seu próprio provedor? Ele usa a palavra aqui, provedor, como... Ou seja, o endereço de e-mail é assim, fulanodetal@fulanodetal.com.br.
Tá, ele tem o domínio dele.
Tem o domínio, são pessoas, ele usa a palavra provedor, mas na realidade acho que ele está se referindo ao domínio.
Ao domínio, né? Você pode, junto à FAPESP, registrar um domínio. Tá? Tem um custo anual relativamente baixo e você precisa ter, obviamente, um endereço de um provedor, de um servidor que você informa ali na hora do cadastramento e tudo mais junto à FAPESP. Para obter informações mais detalhadas a esse respeito, basta você entrar num site cujo endereço é super fácil, é registro.br. É só isso mesmo, não tem www, não tem nada. Escreve lá, registro.br. Tá? Esse é o site que permite você fazer um registro de um domínio junto à FAPESP, tá? Que é o órgão oficial para o cadastramento dos vários domínios, né? Os vários .com.br, enfim, aqui no Brasil. Se você entrar nesse site, você pode registrar, claro, desde que não exista um nome igual, um domínio com o seu nome, tá? Então você pode... Qual o nome dele?
Olavo.
Olavo qualquer coisa, sei lá, porque Olavo provavelmente já tenha, mas Olavo XPTO, por exemplo.
Olavo de Vinhedo.
Olavo de Vinhedo. Você pode registrar um domínio, olavodevinhedo.com.br.
Ou até se você for engenheiro, olavodevinhedo.eng.br.
Eng.br, Eng de engenheiro, né? Enfim, dá para você registrar o seu domínio. Uma vez registrado o seu domínio, tendo, obviamente, os recursos para hospedar um site, até endereços de e-mail, se você tiver um servidor de e-mail instalado no seu servidor, no seu computador, você pode ter um endereço do tipo olavo@olavo.com.br, não há dúvida, tá? Mas isso requer uma série de providências que às vezes são até um pouco onerosas, no sentido de você ter que montar todo um sistema para isso. Normalmente as firmas fazem isso, ou pessoas que têm interesse fazem isso.
E tem alguns serviços que, por exemplo, tem algumas firmas que fazem isso, onde você, ao comprar a hospedagem,
isso,
você já compra
com esse domínio, exato. E elas criam toda essa estrutura para vocês, né? E geram esses algumas contas de e-mail cujo domínio seja @fulanodetal.com.br. Né? Aqui tem uma dúvida rápida, Peruíde, do Marcos Fernandes de Carvalho. Ele pergunta simplesmente: olá, o que, que significa o termo IP? IP é uma sigla, né? Na realidade, são as iniciais de Internet Protocol, ou seja, protocolo de internet. Na realidade, quando as redes começaram a ser implementadas nos sistemas de informática, para que um computador pudesse, entre aspas, enxergar e, entre aspas, também conversar com outro computador, né? Para que você pudesse interligar dois computadores, foram criados protocolos de comunicação. O que, que são protocolos de comunicação? São maneiras de dois computadores conversarem, para que um entenda a linguagem do outro, para que um possa enviar dados para o outro e o outro entender esses dados, né? Isso é o que se chama de protocolo. Para que os dados possam ser enviados, precisa se definir um protocolo de comunicação. Nas redes locais, há vários protocolos, que são os protocolos das LAN, né, que são as Local Access Networks, redes de acesso local. Agora, com o advento da internet, percebeu-se que vários computadores podem ser interligados através do protocolo de comunicação que é utilizado na internet. Tá? Então você pode hoje fazer até ligações telefônicas usando o protocolo de comunicação da internet, que são aqueles chamados VoIP, que é Voice Over... É Voice com IP, quer dizer, com protocolo de internet. É o chamado VoIP.
Voice Over Internet Protocol.
Over Internet Protocol, né? Então é isso. O IP significa protocolo de internet. É uma maneira de dois ou mais computadores se conversarem, se entenderem, né? E você pode usar esse protocolo hoje em dia não só para acessar os sites, para acessar os computadores remotos que estão conectados à internet, né, que são os provedores, os servidores que estão conectados à internet, como também você pode conectar dois computadores à sua casa ou até um computador a um serviço de telefonia usando esse mesmo protocolo.
Tarcísio, uma notícia aqui do Marcos Elias, agora há pouco você falou o nome Olavo é muito comum, talvez já exista, Uma notícia do Marcos Elias é o seguinte: o Yahoo está, disponibilizando para o pessoal aquele famoso e-mail, e para concorrer com o Gmail, o Yahoo está dando um espaço ilimitado.
Ilimitado.
Ele duvida que alguém consiga...
Mas também. Você tem o Gmail, não tem?
Eu devo estar usando 4%.
E você usa bastante, você apaga e-mails que estão lá? Não apaga os anexos que chegam?
Não.
Eu devo estar nessa faixa também. Dos 2,5 gigabytes que eles disponibilizam de espaço, eu não cheguei nem a 10% ainda.
Então,
deixar ilimitado ou deixar com 2 ou 3 gigas dá na mesma. Né?
O grande problema qual que é? Que se você entrar no mail.yahoo.com.br, e se você quiser um e-mail, assim, por exemplo, tarcisio@yahoo.com ou yahoo.com.br, provavelmente você deve ter algumas centenas ou milhares de Tarcísios.
Sim.
Então ele se sugere, faz uma coisa, põe Tarcísio 2008, Tarcísio 47 e tá. Agora, na realidade, o Yahoo está reativando agora dois domínios de e-mails que ele tinha desativado quando comprou o 411, que são o Rocketmail e o ymail.com.
Certo.
Então, se você entrar em www.rocketmail.com ou www.ymail.com, esse Y, não por extenso, né?
Uhum.
YMA, você tem a possibilidade ainda de conseguir um e-mail gratuito e ilimitado com o teu nome sem números depois, né?
Exatamente, quer dizer, uma coisa mais original, né? Não a versão 2002 ou a versão 27 do Tarcísio, algo assim. Por falar em espaço disponibilizado, queria aproveitar aqui e comentar também a respeito de uma dica que nos enviaram, agora estou sem o nome da pessoa que nos enviou, mas é de um serviço parecido com aquele serviço You Send It. Porque, por falar em e-mails...
Aquele Drop It, né?
Drop Send. O You Send It é um serviço que permite você enviar para algum amigo seu um grande arquivo. Um arquivo que não é conveniente, às vezes é até proibido de ser enviado como anexo a um e-mail, porque tem certos provedores de e-mail que limitam o tamanho dos arquivos que você pode anexar a um e-mail comum. Claro, eles têm toda a razão, até porque a maneira mais adequada na internet de você enviar arquivos não é via e-mail. Os anexos de um e-mail normalmente devem ser utilizados para pequenos arquivos que você queira realmente anexar e colocar, incorporar no seu e-mail. Se você tem um grande arquivo, tipo alguma coisa de alguns megabytes, não é conveniente realmente. Mesmo que o seu provedor de e-mail permita, não é conveniente você anexá-lo a um arquivo ou anexá-lo a um e-mail. Tá? Não é a melhor forma de enviar arquivos. Para isso foi criado há um tempo serviços, foram criados serviços, um dos pioneiros foi o tal do YouSendIt, e agora tem o DropSend, que pode ser obtido em www.dropsend.com. Tá, qual é a ideia? Você vai lá, se cadastra, tem vários planos, mas tem um plano gratuito, e mesmo nesse plano gratuito, você pode enviar gratuitamente até 5 arquivos por mês de até 1 GB de tamanho cada um. Né? Quer dizer, você consegue enviar arquivos enormes de vídeo. Agora, como é que funciona isso? É assim, você faz o upload do arquivo, ele fica lá no provedor e informa o endereço do e-mail da pessoa para a qual você quer enviar esse arquivo. Essa pessoa vai receber um e-mail, mas não com o arquivo, ela vai receber um e-mail com o link para ela poder ir lá e baixar o arquivo que você disponibilizou. Né? É mais ou menos como funciona o YouSendIt também. É o mesmo princípio.
Um DVD tem quanto, que tamanho?
Ah, um DVD é... Cada VOB, né? Um DVD normalmente, ele é gravado com arquivos no formato VOB.
Uhum.
É, cada um dos VOBs, eles têm normalmente 1 GB, 0,99 GB. Tá? Então, mas são vários VOBs, né? Quer dizer, 3, 4, 5 VOBs. Então, um DVD de camada simples... ele pode chegar a 4,5 gigabytes de informação. Né? O de dupla camada passa de 7 gigabytes.
É muita coisa.
Né? Agora, cada VOB desse, se você enviar VOB por VOB, quer dizer, pegar os arquivos de vídeo propriamente, que contém o vídeo e áudio de um arquivo de DVD, você pode enviar para uma pessoa os arquivos VOB usando, por exemplo... O DropSend.
DropSend.
É, porque normalmente o VOB, cada um deles fica com 1 GB, 0,99 GB.
Diz aqui o Elias Cruz que nós criamos um problema para ele.
Certo.
Depois que vocês colocaram um link de videogames, minha vida virou um inferno.
Ah, é?
Por quê? Entrei no tal site e descobri jogos em que eu era viciado, repito, viciado, baixei todos. Mas na hora que fui jogar, surpresa, o emulador do MAME, do MAME, não rodou. O que é emulador do MAME?
É, o MAME, na realidade, MAME. É um emulador daqueles arcade games, de jogos de arcada, né, de arcade games. Sabe aqueles de console,
uhum,
que realmente viciam as pessoas naquelas... lojas, aquelas máquinas de fliperama,
sim,
tem,
sim.
Aqueles de console, não são os fliperamas, são aqueles tipo Street Fighter, né, que é aqueles, sim, lutadores de rua, que surgiram inicialmente naqueles consoles que o cara ia lá jogar, tinha que colocar as moedinhas, ainda existe por aí em várias dessas casas que tem joguinhos, né, tem jogos. Pois bem, o MAME, ele emula essas máquinas. Então você pode carregar esses caras, né, esses videogames no MAME. Agora, eu acredito que...
Agora, ele diz que não funciona. Ele tem um AMD...
Eu acredito K62. Que o problema está por aí, no AMD K62, viu? Eu não sei se o MAME funciona nesse processador com Windows 2000, segundo ele. Tá? Então aí é uma questão de tentar outros emuladores para o MAME, quem sabe. Né? Eu lembro que... Eu acho que não é o problema do Windows, não, viu? Porque no Windows 2000, uma certa vez, eu tinha aí um computador que tinha o Windows 2000 rodando, e eu instalei nesse computador o emulador do MAME, e funcionou tudo bem. Só que não era um K, um K6, um K6-2, né? Não é um K62, na verdade é um K6-2. Não era, ele era um Intel, acho que como é que, o anterior ao Pentium, qual era? Ai, agora me fugiu o nome. Tinha o 386, era um 486. 486,
era um 486.
Depois veio o Pentium. Era o anterior ao Pentium e funcionava muito bem. Não era um K6.
Porque chamaram de Pentium e não 586.
Sim, sim. É, porque nos Estados Unidos você pode licenciar, patentear
nomes.
Nomes, mas não pode números. Patentear números.
Exatamente. Então, você não imaginou o cara patentear o pi toda vez que alguém fosse...
O pi é meu.
O pi é meu.
Qualquer professor de matemática que fosse dar aula e falasse do pi, ele teria que...
Pagar royalties
para o cara porque ele patenteou o pi, né? Então, imaginou.
1971, eu estava no Boulevard Saint-Michel, em Paris, no inverno, andando no frio, e na minha frente deparou-se uma máquina enorme com uma espécie de televisor. E aí eu vi que tinha dois comandos. Você colocava uma moeda e tanto do lado esquerdo quanto do lado direito deslizavam duas barras que faziam papel de raquetes e entre elas um quadradinho ricocheteava e você jogava tênis de mesa virtual. Foi o primeiro videogame eletrônico que eu vi na minha vida.
Eu lembro disso.
Boulevard Saint-Michel, 1971.
Eu lembro
um
disso.
Um frio cão, e eu fiquei que nem um idiota me congelando, jogando com aquele negócio. Um tempo enorme.
Estou com
enorme,
um e-mail,
né,
aqui do Carlos Ferreira, né, pelo Luiz?
Carlos Ferreira, de Barretos.
De Barretos. Barreto. Diz assim, meu computador veio nele instalado o Windows Vista Starter. Desde então, venho tentando remover o logotipo que vem em marca d'água do Windows Vista Starter, que fica escrito no canto inferior direito da tela. Já perguntei para uma infinidade de pessoas, uns dizem que não tem como remover essa marca d'água. E os outros, o que dizem? Não sei. Ele diz que uns dizem isso, e os demais, não sei. Bom, de qualquer forma, ele gostaria de ouvir da gente, ou de algum ouvinte, que já tenha resolvido esse problema estético. Obrigado, Carlos Ferreira. Olha, eu nunca me preocupei com isso. Num dos computadores que eu tenho lá em casa, acho que num notebook que eu tenho, tem o Windows Vista Starter.
Que já tem
veio,
a marca d'água.
Que tem a marca d'água. É característica do Windows Vista Starter. É o fato de ter aquela marca d'água, realmente, às vezes ela atrapalha um pouquinho a visualização das coisas que estão ali no Sys-Tray, né, nos programinhas que rodam em memória, fica tudo mais ou menos na mesma área ali, e uma coisa atrapalha a outra. A visualização, né? Eu nunca me preocupei com o fato de remover essa marca d'água. Eu falei, bom, já que é o Windows Starter, uma das limitações e um dos inconvenientes com os quais eu vou ter que lidar é esse. E deixei lá. Então, eu particularmente, viu, Carlos, não me preocupei e não conheço alguma forma de remover essa marca d'água. Eu acredito que não exista, até porque nunca vi nem na internet.
Acho que faz parte do dicas. Âmago dele, justamente para incomodar. Para que você compre outro.
Para que você compre outro. Não... Mas eu já me acostumei, eu deixei ele lá.
Você já tentou colocar um esparadrapo em cima, um pedacinho de kit isolante?
É só não olhar para aquele lado da tela, né? Eu acho que isso não é um problema muito sério, é só, como você mesmo disse, estético. De qualquer forma, está lançado aí, ou lançado o desafio, tá? Vamos chamar isso de até um desafio. O Carlos Ferreira tem no computador dele instalado o Windows Vista Starter e ele está a fim de remover aquela marca d'água. Claro, não adianta você chegar para ver e falar, então instala o Windows Vista Home ou o Windows Vista Premium. É óbvio que nessas outras versões a marca d'água vai sumir, né? Mas mantendo o Windows Vista Starter, como é que ele faria, se isso é possível, para remover a marca d'água que tem ali, do lado direito do Windows Vista Starter?
Agora, estou recebendo aqui do Marcos Elias, dizendo que ele está recomendando o site nosso no site dele.
Que bom.
Aguarde agosto, que o site nosso vai ficar melhor.
Muito mais recomendável,
muito,
né?
Muito mais recomendável.
É isso aí, gente.
Tarcísio, acho que estamos encerrando, hein?
Estamos encerrando, sim. A gente agradece a todos vocês, ouvintes, que estiveram plugados aqui com a gente nessa última uma hora. Principalmente a vocês que nos enviaram as dúvidas, que fizeram a pauta do programa. Obrigado a todos. E até o próximo. Até logo, Peluíde.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Valdir. E até a semana que vem.
Plug Eldorado. Os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.